Recebo aqui no estúdio da CBN para falar, dentre outras coisas, claro, de saúde, mas também de política, a nossa deputada estadual, Márcia Ursulac, deputada pelo PSD. Deputada, muito bom dia, um prazer tê-la aqui no estúdio da CBN.
Bom dia, Luciana, todos os ouvintes da CBN. Para mim é um prazer estar aqui com você. A gente teve tantas entrevistas durante a pandemia, já tinha quase um horário cativo aqui.
De fato, né? Muitas delas por telefone, outras presenciais, e as por telefone em função de toda aquela questão do distanciamento, né? Não podíamos estar aglomerados naquele período complicado. A secretária Márcia Ursulac, à época, né, era secretária de saúde, hoje deputada estadual. Deputada, nos últimos anos, a senhora tem falado muito de como o negacionismo acaba afetando os índices de vacinação, não só em Curitiba, mas no Paraná como um todo. Como é a situação de momento? Ainda há muito negacionismo e, de fato, isso tem afetado, tem diminuído os índices?
Eu acho que esse movimento começou antes até da pandemia, é um movimento anti-vacina, questionamento. E ele, claro, cresceu muito durante a pandemia e continua. Eu digo para você, eu soube que essa semana teve um debate na Câmara Federal entre deputados, que é dessa ala contra a ciência, querendo fazer um projeto de lei que não, a vacina não seja mais obrigatória na infância. Nós temos a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, na Constituição, inclusive o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que a vacina é uma ação de proteção à criança e, portanto, deve ser cobrada aí pelas autoridades sanitárias. Então, agora nós estamos num período, inclusive, de matrículas das escolas, e se todas as escolas requisitam, né, a carteira de vacina para a proteção das próprias crianças. Mas a gente vê e realmente isso tem afetado muito. Tanto que esse ano eu fico muito triste, Luciana. Nós perdemos um bebê em Curitiba, acho que de 9, 1 ano, por coqueluche, gente. Não, assim, essa dor dessa família, não tem quem recupere. Por uma, não sei, não quero julgar ninguém, não é isso, mas as pessoas são levadas a acreditar em coisas que não são verdade. Hoje ainda nós temos casos de Covid e óbitos por Covid. No último levantamento agora que eu acompanho da Secretaria, mais de 80% das pessoas que morrem ou não têm a vacina completa, o esquema vacinal completo, ou nunca se vacinaram. Não morreriam se tivesse vacinado, eu posso afirmar nesses casos. Então, e outra coisa, por que a gente ainda tem Covid? Porque nós temos baixa cobertura vacinal. Enquanto a gente não tiver uma boa cobertura, o vírus vai se replicando e vai fazendo se adaptando ao meio. Nós temos as variantes do vírus. Infelizmente, nós temos nesse momento. E eu imputo isso um pouco às famílias que não viram o que é uma criança ter paralisia infantil e ficar ou ir a óbito ou ficar sequelada. Porque nós estamos com risco de voltar a paralisia, sarampo e outras doenças que a gente já eliminou.
A senhora fala de vacinação. Nesse momento, Curitiba está com a vacinação contra a Covid-19 suspensa por conta de um desabastecimento nacional, né? Então, é esperado aí esse abastecimento por parte do Ministério da Saúde, que distribui essas vacinas aos estados, que, por sua vez, distribuem aos municípios, né? Mas é fundamental que, assim que essas vacinas chegarem, claro que a população busque essas doses, né? Então, no fim de outubro, aqui em Curitiba, a pasta tinha retomado a vacinação nas 108 unidades de saúde. Foram 12 mil doses recebidas, né? E agora, com o desabastecimento, a vacinação na rotina das crianças, que é aplicada entre os 6 meses e 4 anos, e para crianças e adolescentes, estava suspensa desde o dia 17 de julho. Então, é necessário isso também, né? Que essas doses venham, né, secretária?
Eu acho que, assim, o governo federal, nesse aspecto, tem falhado também. Nós tivemos aí perdas, inclusive por doses, vencimento dos lotes, e na aquisição. Eu sei que às vezes nós temos problemas de abastecimento, mas eu acho que a previsão aí falhou também o planejamento para a distribuição no Brasil, que é lamentável. Isso tudo corrobora, né, ajuda nesse processo que as pessoas já têm dificuldade e quando vão,
não
muitas
encontra
não
a
encontram a vacina.
É, então aí talvez alguma falha de planejamento nesse sentido. Agora são 10h14, estamos conversando com Márcia Ursulac, deputada estadual pelo PSD. A senhora destinou por meio de emendas parlamentares, deputada, R$1 milhão para 10 organizações filantrópicas. Cada uma delas vai receber R$100 mil, portanto. Que instituições são essas? Como é que foi essa escolha?
Verdade não. O governador Ratinho Júnior fez um anúncio essa semana, na segunda-feira, R$52 milhões para instituições filantrópicas em todo o estado do Paraná. Essa é a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Paraná pode. Nós fizemos uma alteração no orçamento e no PPA do ano passado, na Assembleia, permitindo que a Assembleia pudesse destinar recursos para essas entidades do terceiro setor, que assim a gente chamamos, né? São a PAI, são entidades que fazem um trabalho, às vezes, voluntário, né? Instituições que reconhecidas na área da deficiência, na área da proteção da pessoa idosa. Enfim, são, posso citar Pequeno Cotolengo, hospitais, aqui em Curitiba, foram vários hospitais que eu destinei também. É um valor ainda pequeno para que a gente quer contribuir, porque muitas vezes nós sabemos que essas instituições vivem de doações, às vezes de bingo, fazendo churrasco para manutenção. É como a FESE, que faz um trabalho digno para a pessoa com deficiência, inclusive com atendimentos ao SUS. E a gente sabe também que os recursos do SUS não conseguem dar conta de toda a demanda, por exemplo, dos hospitais, para poder reequipar, poder melhorar alguma estrutura. Então, a gente ficou muito feliz, né, porque todos os deputados puderam destinar esse valor de R$1 milhão, no limite de R$100 mil por instituição. Então, o Paraná todo foi beneficiado com essa ação da Assembleia.
10h16, agora em outubro, a senhora participou também do projeto que instituiu o programa de atenção às pessoas que têm problemas com o álcool, né? Os alcoolistas, os alcoólatras. Qual que é a importância de ter esse tipo de programa aqui no estado?
Veja, hoje a gente tem visto o aumento da drogadição em todas as faixas etárias, não é só jovens, e o alcoolismo. É um alerta que eu sempre faço, porque na questão da saúde, hoje 70% dos acidentes graves com vítimas e óbitos tem por trás uso de álcool e drogas. A gente vê no noticiário aí muitas vezes agressões, um mata o outro, enfim. Quando você vai ver a história e vai investigar a história, tem o uso de álcool e drogas. O alcoolismo nos jovens tem aumentado muito, no dia a dia, e nós precisamos falar disso, porque nós estamos falando não só da questão que afeta a vida das pessoas, porque você nunca vai saber se você vai encontrar alguém que fura um sinal porque está alcoolizado, porque as pessoas perdem, quando estão alcoolizadas ou com uso de drogas, o controle, digamos assim, e vai matar alguém. Nós temos muitas histórias, né, no trânsito aí, de vítimas aí das pessoas com... E é importante a gente falar disso com a nossa sociedade, e nós vamos falar muito disso com os nossos jovens. Hoje a gente tem também, pouca gente sabe disso, a drogadição e o álcool afeta o cérebro de uma maneira que vai desenvolver, às vezes, transtornos mentais como depressões, psicoses, esquizofrenia. A droga é um gatilho para desenvolver talvez uma esquizofrenia que você estaria latente e que, se você não usasse, não teria. Então, nós temos também um boom de saúde mental. Só vamos falar disso. Nossos serviços de saúde estão cheios desses problemas, além de afetar fígado e outros problemas que geram depois problemas de saúde graves.
E relações familiares. Isso. Também, né, que ficam abaladas quando tem uma pessoa viciada em alguma droga lícita ou ilícita. A senhora também participou do projeto que estabelece uma campanha permanente no Paraná de proteção aos direitos das pessoas com fibromialgia, né? Qual que é a importância de ter uma campanha como essa para essa doença que atinge principalmente as mulheres?
Nós aprovamos um projeto e tem um segundo tramitando que para tornar também a fibromialgia é uma deficiência, que a pessoa tem os benefícios de uma pessoa com deficiência. Portanto, que é uma doença que inviabiliza muito a atividade das pessoas, dores, enfim, no trabalho, e hoje a gente tem a necessidade também de apoiar essas pessoas com ações, porque ela começa a ter direitos e respeito a algumas coisas que ela não teria se não existisse a lei. Então, algumas leis, como muitas que nós aprovamos aí, é nesse sentido da proteção das pessoas e os serviços, também da divulgação, do conhecimento dessa patologia dentro dos serviços de saúde, que muitas vezes tem de difícil diagnóstico também.
Agora são 10h19. Deputada Márcia Ursulac, nas eleições municipais deste ano, a senhora foi pé quente. Os candidatos que a senhora declarou apoio foram eleitos. Aqui em Curitiba, claro, o candidato do seu partido, Eduardo Pimentel, do PSD, atual vice-prefeito, eleito. Em Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, do União. Futuros prefeitos que certamente contarão com o seu apoio na Assembleia a partir do ano que vem.
Acho que assim, na verdade, além desses, eu tenho em torno de 11 municípios que eu apoiei, no sentido, até me convidaram para apoiar pela causa da saúde. Uhum. Hoje a maior demanda dos prefeitos que assumem o mandato a partir de 2025 é a demanda da organização da política pública, que eu considero a política pública das mais relevantes e das mais caras para a população. Caras não é no sentido de pagamento, no sentido que a gente viu na pandemia, o que vale a vida, né?
Pois é, sem saúde a gente não consegue.
Não vai a lugar nenhum.
Nada, não vai a lugar nenhum, exatamente.
Então, e é uma demanda grande que tem crescido para os municípios, os prefeitos estão muito preocupados. Inclusive, eu vou sair dessa entrevista, estou indo para a contenda, fazer uma reunião com o prefeito, que é um dos prefeitos, claro, foram outros deputados que apoiaram também, mas que eu apoiei em contenda, uhum, junto com o vice Ari, que é meu amigo, para a gente fazer uma discussão sobre o sistema de saúde lá, o que a gente pode melhorar, quais são estratégias que a gente pode estar apoiando. Então, eu trabalho como parlamentar, mas estou levando essa minha experiência de 35 anos de gestão do Sistema Único de Saúde para essas cidades, debatendo programas, estratégias e projetos que podem melhorar. E fiquei muito feliz quando a Elizabeth, a prefeita eleita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, me ligou no segundo turno pedindo se eu ajudava ela a fazer na questão da saúde, que é uma situação. E estou muito feliz, né? Já fui lá duas vezes, já fizemos alguns planejamentos, já conversei com o nosso deputado Beto Preto, que tem muito carinho também por Ponta Grossa, para apoiar ações de ampliação, população de lá, nós precisamos ampliar leitos lá, temos conversas, e me dá muita alegria poder ajudar esses prefeitos nesse sentido. Mais do que ser só a deputada, não é só uma questão de indicar recurso, sim, viabilizar, mas é estar junto para melhorar a saúde, porque quando a gente ajuda o município, a gente ajuda o Estado.
Sem dúvida. Daqui a pouco, inclusive, por falar em Ponta Grossa, estaremos em cadeia com a CBN Ponta Grossa, CBN Londrina, Maringá, a nossa CBN Curitiba e Cascavel, no CBN Paraná. E nós conversamos agora com a deputada estadual Márcia Ursulac, do PSD, que veio aqui aos estúdios da CBN para bater esse papo com você. Deputada, muito obrigado por essa conversa, um bom trabalho para a senhora, um bom fim do ano e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, bom dia a todos os ouvintes e parabéns aí pelo trabalho da CBN, que sempre faz uma comunicação assertiva, né? E foi muito parceiro, nunca deixo de agradecer, Lúcia, toda a rede da CBN no Paraná durante a pandemia, que foi muito presente e nos ajudou muito na comunicação com todas as pessoas. Obrigada.